Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CCRSA para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da CCR, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. E investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Valdo Pérez, CEO interino, CFO e diretor de relações com investidores. Por favor, Sr. Valdo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a participação nessa conferência para a apresentação dos resultados do quarto trimestre do ano de 2022. Gostaria de informar que estão comigo aqui a Flávia Godoy, que é nossa superintendente de RI, Douglas Ribeiro, Cauê Esteves e Kaique Moraes, também de nossa equipe de relações com investidores. É com grande satisfação que comunico que demos passos importantes em 2022 rumo às conquistas da nossa ambição estratégica, que inclui crescimento qualificado, disciplina de capital, rígidos critérios de governança, engajamento dos colaboradores e programa de diversidade, bem como retorno ao acionista e compromissos ambientais e sociais. Somos uma força de mais de 17 mil colaboradores diretos, focados em fazer caminhos melhores e mais seguros para a sociedade. O ano de 2022 foi marcado pelo início da retomada econômica e a consequente melhora nos indicadores operacionais relacionados à mobilidade humana. O pior da crise sanitária da Covid-19 ficou para trás, com os três modais em que o Grupo CCR atua, alcançando números relevantes. Nossos negócios se mostram resilientes para cumprir a travessia. Se mostraram resilientes para cumprir a travessia. A escolha de projetos pautada pela disciplina na alocação de capital foi essencial nessa jornada. Depois de importantes conquistas, atuamos na consolidação das operações de aeroportos, rodovias e mobilidade urbana ao longo de 2022, que soma mais de R$ 22 bilhões de reais em investimentos comprometidos nesses cinco projetos ao longo dos próximos anos. Concluímos, durante o ano, a alienação de dois ativos do portfólio, a Quico e a TAS, bem como anunciamos no mês de dezembro de 2022 a venda da SAM. Transações que corroboram com o nosso foco contínuo em gestão de portfólio, alocação de capital e geração de valor. Em 2022, também celebramos o acordo definitivo com o governo do Estado de São Paulo, que encerrou mais de 50 ações judiciais, sejam de desequilíbrio a favor do poder concedente ou das concessionárias CCR. Com isso, entendemos também, estendemos também o prazo contratual da Autoban para dezembro de 2037. Para tanto, realizamos pagamento de 1,2 bilhão ao governo de São Paulo, assim como contratamos inúmeras obras de grande porte, como o Trevo de Barueri, já em construção, o Trevo de Mairinque, que já foi entregue, o Trevo do Hospital de Sorocaba, também já entregue, além das duplicações das marginais da Castelo, que é a Via Oeste. Foram medidas para o encerramento das ações judiciais, bem como o reconhecimento pelas partes da forma irrevogável e irretratável da ocorrência de eventos de desequilíbrio econômico-financeiro em favor do poder concedente e das concessionárias. No decorrer do ano de 2022, também assinamos importantes acordos nas concessionárias Renovias, Via Oeste, SP Vias, VLT, Metrobahia e BH Airport, fruto de negociações que estabelecem o reequilíbrio econômico-financeiro dos nossos contratos, preservam segurança jurídica e ratificam a parceria de longa data da companhia com seus poderes concedentes e seu compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura. Adicionalmente, tivemos a chegada de dois principais grupos econômicos do país, Itaúsa e Votorantim, que se juntaram a Soares Pinheiro e a Mover Participações no bloco de controle, tornando nossa governança ainda mais robusta com a manutenção da ênfase no investimento de longa duração. Nossa estratégia de investimento e crescimento permanece direcionada ao Brasil, nos modais onde atuamos, que receberam investimentos de R$2,7 bilhões no ano de 2022. Gostaria de destacar que mantivemos foco na formação e na capacitação de equipes e nos investimentos em modernização da infraestrutura recebida, especialmente das linhas 8 e 9 de trens metropolitanos. Ao notar os recentes apontamentos do Ministério Público veiculados recentemente pela mídia, eles não causaram surpresa e só confirmam o estado de degradação da infraestrutura recebida pela Via Mobilidade de linhas 8 e 9. É importante enfatizar que ainda estamos no primeiro ano de um contrato de concessão de 30 anos e nosso objetivo é de trazer essa operação para o padrão da CCR, para que nossos clientes possam ter um serviço de qualidade, previsibilidade e segurança. O contrato de concessão prevê investimentos de por volta de R$4 bilhões para a recuperação da infraestrutura e eles serão realizados principalmente nos primeiros 3 anos desse contrato. Esses investimentos incluem a aquisição de 36 trens e o primeiro lote de 16 unidades começa a chegar agora em fevereiro, para o início de testes. Em cerca de 2 meses após a chegada e uma série de testes, eles serão incorporados à frota. Vale também ressaltar que no primeiro ano à frente da concessão, o montante já investido somou mais de R$1,2 bilhão, além da outorga de R$980 milhões. Algumas melhorias importantes merecem também ser destacadas para que entendam a complexidade dessa operação, pois a janela de manutenção é de apenas 3 horas, quando a energia precisa ser desligada durante a madrugada para que possamos atuar. Algumas intervenções que foram feitas com todos esses investimentos, foram a substituição de 2,5 km de trilho, corrigindo 217 defeitos detectados numa distância de 34 km. Fizemos inspeção e reparos em 100% da extensão da rede aérea das linhas, que somam 177 km. Fizemos a limpeza e reparo de 848 máquinas de ar-condicionado dos trens, que representam virtualmente todas essas máquinas de ar-condicionado. Limpeza e roçada, do equivalente a 65 campos de futebol, além da revitalização de elevadores e pintura de estações. Essa é uma pequena parte de uma lista de intervenções que é bastante extensa, mas eu quis destacar todas essas melhorias que a CCR vem fazendo. Na Rio SP, mantivemos a excelência de atendimento e serviços que já existia na Dutra e para a BR-101, que vai de Rio a Ubatuba, além de recuperar e fortalecer encostas danificadas já no nosso primeiro mês de operação, quando enfrentamos chuvas torrenciais. Dedicamos atenção à infraestrutura de prestação de serviços, criando o SOS Usuário, com atendimento de socorro mecânico, inspeção de tráfego, atendimento pré-hospitalar e serviço 0800 WhatsApp. Adicionalmente, fechamos o ano com toda a infraestrutura preparada para o início das operações do Free Flow, o primeiro sistema de pagamento eletrônico de pedágio sem cancelas do Brasil. A operação piloto já começou na BR-101, com o início das cobranças, previsto para março de 2023. Isso evidencia o pioneirismo e a capacidade de inovação da CCR. Já no modal aeroportuário, após a mobilização para assumir 16 aeródromos simultaneamente, uma operação inédita globalmente, seguimos investindo naquilo que entendemos como essencial para cidades e regiões em que estão as operações. Identificação da vocação e desenvolvimento de mercados locais, atração de investimentos e modernização da infraestrutura e serviços. Em menos de um ano, já trouxemos mudanças relevantes para esse portfólio de aeroportos, viabilizando 26 novos destinos, sendo alguns, inclusive, internacionais, como para Buenos Aires, Santiago e Montevideo. A CCR Aeroportos já conta com 189 rotas e, com o fim da pandemia, vemos perspectivas muito interessantes para esse segmento. Pela forte geração de caixa do nosso portfólio e robusta posição financeira, em 2022 distribuímos R$ 768 milhões de reais em dividendos. Encerramos um trimestre com uma posição de caixa confortável e apresentamos alavancagem medida pelo índice dívida líquida EBITDA de 1,7 vezes, praticamente estável quando comparado ao indicador de 1,6 no terceiro tri de 2022. Com a finalidade de otimizar a gestão do endividamento e aumentar cada vez mais o duration da dívida, vale destacar que a CCR já iniciou os trabalhos para a estruturação dos refinanciamentos de longo prazo de 2023 e 2024, principalmente aqueles decorrentes dos projetos conquistados em 2021. Recentemente, tivemos a contratação do financiamento de 4,6 bilhões de reais pelo BNDES para Via Mobilidade Linhas 8 e 9. Desse total, 2,5 bilhões serão liberados na forma de emissão de debêntures de infraestrutura sustentáveis, com a certificação pelo próprio BNDES, tendo em vista a aplicação dos recursos em um transporte de baixa emissão de carbono. Trata-se da maior emissão de debêntures de infraestrutura verdes, né, green bonds, ocorridas no mercado de capitais brasileiros até o momento. A alavancagem bastante controlada nos permite dar continuidade à implementação da nossa estratégia de crescimento. Seguimos otimistas com as perspectivas de novos projetos que estão no pipeline. Qualquer novo projeto segue a usual diligência que dedicamos aos estudos, com rigorosos critérios de disciplina na alocação de capital. Sob a ótica ambiental, social e de governança, em 2022, realizamos nosso primeiro fórum ESG para apresentar os resultados e objetivos estratégicos e de sustentabilidade da companhia. A iniciativa reforça a transparência e o nosso compromisso com a agenda ambiental, que segue plano diretor ESG, estruturado de forma transversal junto aos negócios. Como parte dessa agenda, gostaria de convidá-los para o nosso segundo Fórum SG, que será transmitido online no dia 30 de março, às 10 horas. Em linha com o previsto no Acordo de Paris e a gestão das mudanças climáticas, comprometemos-nos publicamente em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, submetendo nossa proposta de meta de descarbonização ao SBTI, que é o Science Based Target Initiative, e aderimos ao movimento Ambição Net Zero, iniciativa do Pacto Global da ONU Brasil. Com isso, tornamos-nos a única empresa do setor de infraestrutura a fazer desse movimento, parte desse movimento até agora. Antes de terminar minha fala, também queria comentar um evento subsequente, que foi a celebração do termo de acordo na Barcas, que encontra-se em fase de homologação judicial, cujo objeto constituiu principalmente na continuidade da prestação de serviço após o encerramento do contrato de concessão, conferindo ao Estado um prazo de até 24 meses para concluir os estudos e realizar licitação objetivando uma nova concessão, além de definir valor e prazo para pagamento à concessionária de custos operacionais incorridos na prestação de serviço. Por fim, conforme apresentado no resultado do quarto trimestre de 2022, gostaria de reforçar que, pela proximidade do término da concessão e ausência de geração de benefício econômico futuro, que é requisito para que um dispêndio seja qualificado como ativo, os investimentos da BioS realizados no quarto trimestre de 2022 foram lançados a resultado quando incorridos. Sendo assim, a companhia adotará o mesmo tratamento para o saldo de investimento a realizar. Agora vou passar a palavra para a Flávia Godoy, que vai apresentar com mais detalhes os resultados do quarto trimestre de 2022.
Obrigada, Valdo. Bom dia a todos. Gostaria de destacar os principais números ISRS do quarto trimestre de 2022. Lembrando que para os números mesma base, excluímos novos projetos e efeitos não recorrentes, conforme detalhamos no release de resultados. Destaques do trimestre, ressaltamos que o tráfego de veículos na mesma base apresentou crescimento de 1% em relação ao quarto trimestre de 2021. Esse desempenho de tráfego na mesma base foi resultado do crescimento de 1,9% nos veículos leves e uma ligeira queda de 0,1% no tráfego de veículos pesados em relação ao quarto trimestre de 2021. Em aeroportos, excluindo-se os blocos sul e central, o crescimento foi de 16,9% no período. Já para a mobilidade urbana, excluindo-se via mobilidade linhas 8 e 9, o crescimento foi de 22,5% no mesmo período de comparação. Com isso, a receita líquida, mesma base, alcançou 2,6 bilhões no quarto trimestre de 2022, representando um aumento de 10,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado, mesma base, excluindo não recorrentes, aumentou 17,6% e atingiu 1,6 bilhão. Falando um pouco sobre os custos totais apresentaram um aumento de 28,4% no quarto trimestre de 2022 em relação ao quarto trimestre de 2021, atingindo 3,2 bilhões. Na mesma comparação, os custos caixa na mesma base, desconsiderando todos os efeitos não recorrentes da Avioeste, atingiu 1 bilhão, representando um aumento de apenas 2,4%, sendo que o IPCA do período foi de 5,8%. Falando um pouco sobre nossa EBITDA, na mesma base, tivemos um aumento de 17,6%, com margem de 61,1%, expansão de 3,6 pontos percentuais na margem EBITDA. Excluindo apenas os efeitos não recorrentes da Avioeste de 470,9 milhões e a provisão extraordinária na Rodonorte de 340 milhões, concessões encerradas e alienadas, portanto, mantivemos nesse cálculo as concessões recém-conquistadas que contribuíram com geração de caixa e permanecerão no nosso portfólio. O EBITDA ajustado IFRS, que podemos chamar de EBITDA recorrente seria de 1,9 bilhão no quarto trimestre de 2022 e 7,2 bilhões em 2022. Gostaria de destacar o efeito extraordinário que tivemos na Avioeste, em função do reconhecimento de aproximadamente 470,9 milhões por dispêndios reconhecidos na linha de outros, que foram realizados na construção de obras e melhorias que não geram benefício econômico futuro e, portanto, são registrados como custo quando incorridos, por não atenderem ao critério de reconhecimento de ativo intangível, afetando o lucro líquido. Este valor já contempla a reclassificação ocorrida neste trimestre de efeito de provisão para impairment de aproximadamente 222 milhões. Em razão dos efeitos não recorrentes da Avioeste e Rodonorte, a CCR apresentou um prejuízo líquido de 217 milhões, ante prejuízo de 133 milhões no quarto trimestre de 2021. Na mesma base, e excluindo os efeitos não recorrentes, o lucro líquido foi de 219 milhões no quarto trimestre de 2022, o que representou um aumento de 36,3% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No quarto trimestre de 2022, investimos 916 milhões de reais em algumas concessionárias, e sendo que temos destaques para via Rio-São Paulo, via Mobilidade Linhas 8 e 9 e via Sul. Na Rio-SP, os investimentos foram focados na recuperação de pavimento e implantações de dispositivos de segurança. Na via Mobilidade Linhas 8 e 9, houve desembolsos principalmente com a aquisição de material rodante, os novos trens. Já na Via Sul, investimos principalmente nas duplicações em trechos da BR-386, recuperação de pavimento e implantações de dispositivos de segurança. Abrimos agora para perguntas e respostas. Operadora, por favor, prossiga.
Com licença. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. Nossa primeira pergunta vem de Guilherme Mendes, do JP Morgan.
Oi, Valdo, Flávia, bom dia, obrigado pelas perguntas. Dois pontos aqui do nosso lado que tem a ver com a parte de alocação de capital. A primeira, pensando um pouco na otimização do portfólio, né? O Valdo comentou na apresentação sobre a venda de algumas operações menores, e pensando também no pipeline de projetos aí que estão ainda no PPI, como vocês pensam esse balanceamento entre ganhar novos projetos, eventualmente desinvestir de algumas coisas que vocês veem como não core hoje? E o segundo ponto, na alocação de capital, em relação a buybacks, como vocês pensam essa estratégia de alocação de capital, olhando aí para o número do consenso, acho que a tira implícita do papel do CCR está em dois dígitos, como alternativa para retornar dinheiro para acionista. Obrigado, bom dia.
Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Acho que as duas são realmente relacionadas, né? E tem a ver com a alocação de capital, né? A primeira, nós já vimos recentemente e estamos consistentemente revendo toda a performance dos nossos ativos, né? Então, alguns foram definidos como non-core e, como comentei anteriormente na minha fala, a gente já fez a alienação deles. Existem outros dois que são conhecidos, né? Estão em processo de que um é Barcas, que em até 2 anos será relicitado, e o outro é MSVia, cujo a gente está ainda em tratativas com o poder concedente para a relicitação dessa concessão. Dito isso, há uma revisão constante de todos os ativos. Mobilidade, aeroportos e rodovias é core, porém, em momentos específicos pode fazer sentido monetizar, seja um ativo, seja um portfólio, parcialmente ou totalmente, e essas decisões são tomadas dependendo da circunstância do momento, dependendo da estratégia de alocação de capital e dos retornos que os mesmos gerariam para a CCR, porque no fim do dia as decisões têm que gerar valor para o acionista, né? E buybacks, que é um ponto que também nós sempre estamos considerando, né? E ele entra numa discussão mais ampla de uso do caixa da companhia, que é parte recorrente aqui, seja na diretoria, com as equipes, com o conselho, de ver aonde alocar o nosso caixa, se é nos investimentos, se é em novas concessões, se é pagando dividendos ou se é fazendo share buybacks. Todas essas alternativas são revistas de forma recorrente e as decisões são sempre tomadas com base no que, na nossa perspectiva, gera maior valor para o acionista da CCR.
Super claro, Valdo. Obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Henrique Simões, do Credit Suisse.
Bom dia, Valdo, Flávia, tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Eu queria perguntar sobre esse previsão de investimento de 8,5 bilhões, né, 7,3 em Via Oeste. É um número bem alto, né, bem acima do normal que vocês costumam fazer. Historicamente, vocês executam um pouco menos do orçamento. Eu queria saber quanto desses 8,5 vocês acham que vocês têm mais certeza que conseguem fazer esse ano e quanto depende mais de alguma aprovação ou burocracia que tem mais chance de postergar, né? Imagino que o 2,5 de 8,9 tem bastante compra de trem, então é mais fácil de entregar. Enfim, quanto vocês acham que é mais provável de fazer de fato esse ano e quanto deveria ser, ter mais chance de rolar para os próximos anos? Obrigado.
Era o que foi postergado de 22 para 23. E você, de fato, tem razão. A companhia, quando ela faz seus orçamentos, seja do ano ou seja do nosso plano quinquenal, a gente faz um orçamento que contempla todas as obrigações contratuais que precisam ser cumpridas, bem como... em alguns casos, investimentos que nós achamos que são necessários, porém que precisam de aprovação do poder concedente, tá? Então, isso para te dizer que no passado, se você olhar o histórico nosso, mais ou menos algo entre 70% e 80% é o que acaba sendo efetivamente investido do que estava inicialmente previsto. E, por exemplo, no ano passado, né? A grande maioria desses investimentos, se não todos, que estão sendo postergados, são porque ou não houve aprovação do poder concedente, isso dentro do ano da concessão, que é o ano que nós seguimos, na verdade, no ano calendário, isso não gera penalidade alguma, então isso é postergado. Tem questões de obtenção de licenciamento ambiental, tem, como mencionei, alguns projetos que às vezes nós trazemos com o investimento que achamos adequado, mas o poder concedente ou discorda, ou acho que tem que ser feito mais para frente, ou demora um pouco em decidir, né? Mas eu vou passar a palavra aqui para a Flávia para entrar um pouco mais de granularidade com vocês, referente ao investimento em si e a composição dele como um todo.
Tá. Henrique, obrigada pela pergunta, bom dia. Acho que como o Valdo colocou, tá, a gente está tratando aqui de valores que incluem eventuais investimentos contingentes, investimentos de nível de serviço e casos que estão em discussão para reequilíbrio. Tá? Então, esse valor que a companhia, né, está estimando para o mercado, um valor de 7,2 bilhões, sem o saldo de investimento da Via Oeste, a gente vai conseguir aí ter um acompanhamento melhor, né, desse número do atingimento aí no decorrer do ano. Lembrando que deste total, 1,2 bilhão de investimentos, né, foram investimentos que não foram realizados em 2022, né, e foram considerados agora nesse novo plano para 23. Nós tivemos também a adição de 423 milhões de um investimento que é decorrente da celebração de um aditivo lá na concessionária VLT, adicionando também 190 milhões de sinistros na BR-101, que a gente está falando aqui de valores passíveis de ressarcimento pela seguradora e também de reequilíbrio contratual, e considerando também alguns investimentos na linhas 8 e 9, tá? Como, por exemplo, o plano de ação, que é passível de reequilíbrio, tá? Devido à implantação de subestação de energia que vai trazer uma redução, né, de custo de manutenção ao longo do contrato, tá? Então, esses valores foram disponibilizados no press release da companhia do quarto trimestre de 22. E agora a gente vai acompanhar aí, mês a mês, a evolução do número que foi estimado, tá? Lembrando que 7,2 bilhões não considera o saldo da VOS de 1,2 bilhão, tá bom? Obrigada.
Claro, Valdo, Flávia, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizuzaki, do Bradesco BBI.
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Valdo, você mencionou a questão do free flow na Rio SP. Se não estou enganado, começou acho que no dia 30 de janeiro. Então, minha primeira pergunta com relação à operação do free flow, se você pode comentar um pouco quais são os resultados, né, que vocês conseguiram obter até agora, se de repente vocês estão vendo uma maior quantidade de veículos, né, já aderindo à tecnologia, então colocando tag, questão de rota de fuga. Se você puder comentar um pouco os resultados, né, até agora. E a segunda pergunta, um pouco com relação à linha 8 e 9, você mencionou também a questão do CAPEX de 4 bi. E daí para 2023, né, no Gales tem 2,6 bi. E olhando os últimos dois anos, 21, 22, a gente está falando algo em torno de 1 a 1,2 bi. Então, a minha dúvida é se nesse valor, né, dado que você mencionou, né, que vocês acabaram assumindo a linha 8 e 9 com a infraestrutura muito degradada, se tem algum CAPEX, né, adicional que está sendo executado nessa concessão que pode gerar um reequilíbrio futuro. Obrigado.
Oi, Vitor, bom dia, obrigada pela pergunta. Eu vou começar aqui pelo free flow, tá? Já no encerramento do ano de 22, a companhia concluiu a implantação do free flow no trecho da 101, tá? Isso é uma novidade do nosso contrato. Lembrando que neste novo contrato da Rio SP, a companhia tem uma obrigação de implantar no trecho da 116, a partir do quarto ano da concessão, né, num trecho pequeno ali em torno de São Paulo, Arujá. Mas nós decidimos, né, em parceria aí com o poder concedente, de fazer uma implantação já nesse trecho da 101. Tá? A gente está falando ali de um trecho que tem um perfil de tráfego bastante pendular, principalmente na primeira praça. Então, concluímos, né, toda instalação dos pórticos nas três praças de pedágio, né? Na verdade, os pórticos substituíram, na verdade, as praças de pedágio, que são três no trecho da 101, e a gente segue, tá, num ambiente de teste, tá? O Free Flow fica operacional agora no mês de março, então é uma inovação neste contrato. A gente está ali com uma equipe com uma comunicação bastante forte ali na região, uma comunicação bastante educativa, lembrando que a gente está falando de um free flow que vai aceitar arrecadação via tag e também vai ter leitura de placa, tá? Então, ainda a gente está nesse ambiente de teste e a arrecadação a gente inicia no próximo mês. Eu vou passar agora a palavra para o Valdo, tá?
Oi, Vitor. Referente à sua dúvida de linhas 8 e 9 e os investimentos, né? Ou seja, os investimentos estão sendo implementados conforme o plano de negócios. Na verdade, a gente até antecipou alguns investimentos para 2022, especialmente de manutenção, dado a condição das linhas 8 e 9 que nós recebemos. Mas, de resto, eu diria que a gente continua dentro do plano. Para responder a tua pergunta, esses investimentos hoje, tá? Tem uma discussão com o poder concedente de possibilidade de reequilíbrios, mas eu não sei se isso ocorrerá. É uma discussão que precisa ter mais maturidade e acho que dependerá da evolução aqui do processo como um todo. Também acho que vale a pena mencionar que no CAPEX previsto para linhas 8 e 9 tem um índice com um contrato que a gente tem com a Alstom, onde a gente mitigou por completo o risco cambial, né? Isso tem um índice de ajuste de inflação da França, tá? Dado que todo o equipamento é importado de lá, apesar que a montagem é feita aqui em Taubaté, numa fábrica que foi revitalizada, né? Então, a previsão, e ainda isso a ser confirmada, mas o que a gente tem no nosso orçamento é que aproximadamente uns 250 milhões de reais teriam de aumento, digamos, dado essa inflação na França, que tem uma composição no contrato de uma série de cestas de moedas. Então, esse acho que eu diria que é a única preocupação, mas a ser visto qual vai ser o número final, tá?
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Andressa Varotto, do UBS.
Oi, bom dia, Valdo, Flávia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Alguns pontos aqui do meu lado. Primeiro, bem rápido, né? Eu queria saber se a gente pode esperar outros custos relacionados com a Rodonorte e a Dutra nos próximos TRIs. Meu outro ponto seria sobre o projeto do Rodoanel, que está marcado para o mês que vem. Como que a companhia está enxergando esse projeto, que tem esse escopo de PPP com um pouco de construção. E por último, sobre revisão de CAPEX, né? Olhando o que vocês tinham no ITR no terceiro tri, pro 4 tri, a gente viu que não mudou quase nada. Então, minha pergunta é como vocês veem esse ambiente de inflação para revisão de CAPEX. A gente pode assumir que talvez esse risco já tenha passado. São esses pontos. Obrigada.
Oi, Andressa. Obrigado pelas várias perguntas. Vamos começar com a tua primeira sobre Rodonorte e Dutra, né? Ou seja, como eu mencionei em algumas conversas com investidores, analistas, o processo, quando você chega no fim de um contrato de concessão, é sempre sentar com o poder concedente e sempre tem uma série de pleitos, discussões ao longo dos anos de concessão, que aí precisam ser resolvidos e acordados, né? Então, esse acordo da Rodonorte foi especificamente isso. Não há como garantir que, no futuro, o poder concedente não venha com algum pleito adicional que não foi discutido nesse momento, mas o nosso entendimento é que, com isso, com o que acordamos agora, resolvemos e acordamos essa dívida adicional, digamos, que nós tínhamos aí perante a concessão. Na Dutra, essas discussões ainda não se iniciaram. Há pleitos que nós temos a nosso favor. Sabemos que existem pleitos também do poder concedente. Imaginamos que pode haver aí em algum momento acordo, mas ainda não tenho um prazo para se informar de quando isso pode ocorrer, tá? Com relação a Rodoanel Norte, né, esse é um projeto bastante relevante aqui no estado de São Paulo, é uma parceria pública-privada numa modalidade bastante diferenciada, né? Ela tem uma série de, né? Quando a gente olha qualquer projeto, né? A gente sempre olha a matriz de risco do mesmo, quantificamos aqueles riscos que estamos confortáveis e aqueles que nós achamos que são mais relevantes, vemos formas diferentes de mitigar. Então, estamos num processo ainda de avaliação, análise final e em breve devemos decidir se é um projeto que nós vamos querer perseguir ou não e quão agressivos seremos numa eventual leilão. Mas, então, isso para te dizer que continuamos olhando as várias oportunidades do mercado, porém, temos aí uma situação macroeconômica com incerteza, uma taxa de juros bastante relevante. Então, nossa visão aí de retorno requerido tem aumentado significativamente. E, por último, a tua pergunta de CAPEX, eu vou passar de novo para a Flávia, que tem os números aqui na ponta da língua.
Tá. Oi, Andressa, bom dia. Eu vou responder, tá, sobre, pelo que eu entendi que você quer saber, aumento de insumos, tá? A companhia acabou de divulgar o número estimado para 23, tá? Acho que, como você pode observar no nosso release de resultado, né, todas as variações, né, elas decorrem aí de adições, de aditivos contratuais, de postergações, né, de obras que não foram realizadas em 22 e naturalmente, né, foram postergadas para 23. Então, a companhia não identificou, tá, nenhum sobrecusto relevante que pudesse afetar aí a execução do nosso investimento ou até mesmo os números divulgados. Tá? Lembrando que quando a gente olha para o saldo de investimento da companhia a realizar, a gente está falando de um saldo de investimento que foi comprometido com os novos negócios conquistados em 21. Lembrando que a CCR conquistou 5 novos negócios em 21, que somam aí aproximadamente 22 bilhões de investimentos a serem executados aí nos próximos 10 anos. Tá? Por que eu estou colocando isso? É importante ressaltar que na precificação desses investimentos, na entrega dessas propostas, a gente estava ali no momento de pico de aumento de insumos, tá? Então a companhia já havia refletido essa nova realidade de preço dentro das nossas propostas. O cenário que a gente está agora no momento é até um cenário um pouco diferente, né? Adverso aí dessa situação de 21. É claro que a gente está ainda com uma amostra muito pequena, mas quando você pega, por exemplo, o CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo, no acumulado do ano, ele já está com uma queda de 9%. Né? Esse mesmo insumo apresentou uma queda de 13% no ano de 22. Tá? Então, a gente está com uma tendência, né, eu diria que uma indicação positiva quando a gente trata aqui de aumento de insumos. Né? E como a gente já falou aqui em alguns eventos, em algumas reuniões, a companhia não tem identificado nenhuma mudança relevante na nossa obrigação de investimento.
Perfeito, obrigada, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citibank.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho dois tópicos aqui para perguntar. Um em relação à dívida. Queria saber se vocês têm visto algum risco de custo de capital da dívida de vocês, seja nas renegociações das dívidas que estão vencendo por vir ou em novas emissões, e quanto seria um nível de alavancagem confortável aí que vocês veem olhando para frente, visto o plano de investimento de vocês. E eu tenho um segundo ponto também que eu queria explorar, queria saber se vocês têm algum aprendizado recente, algum aprendizado desses primeiros períodos que vocês começaram a operar trabalhar nos aeroportos em blocos, né? Diferentemente de concessões únicas com aeroportos específicos como Quito, Curaçao, que são aeroportos separados, se vocês têm algum aprendizado de operar aeroportos em forma de bloco.
Perfeito, Felipe. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, sobre mercado de crédito renda fixa, né? Como todos sabem, tivemos aí uma série de eventos no início desse ano que tem resultado numa retração e numa maior atenção de investidores de renda fixa como um todo, bem como de bancos que, quando operam como coordenadores de oferta, dão garantia firme de forma geral, né, nas operações aqui no mercado local, né? Então, sim, o mercado acho que hoje está mais exigente, mais cuidadoso. O que nós temos percebido de forma geral é que os prazos têm sido reduzidos, né? Então, as emissões, sabe, em CDI, por exemplo, que você conseguia aí há 10 anos ou um pouco mais, estão sendo reduzidos pelos investidores e os bancos como geral. E o custo tende também a ter o spread, né, sobre o CDI, sobre o IPCA, tende a ter, sim, alguma piora. E aí depende muito de cada emissor, né? Ou seja, no fim do dia, os emissores que têm um rating superior, que têm um track record com o mercado e uma posição financeira sólida e um crédito e uma margem robusta, né, que é o nosso caso, acho que serão menos impactados. Emissores que têm uma situação financeira um pouco mais delicada, acho que podem vir a ter alguma maior dificuldade com o mercado. Mas o mercado continua aberto, ele não está fechado, então isso é algo importante. E aí, como exemplos, tá? Assim, a gente acaba de finalizar, justamente no meio desse turbilhão, a emissão da debênture da Via Rio, né? Que foi colocada parcialmente no mercado com investidores em renda fixa. Adicionalmente, estamos em processo de uma emissão de uma outra concessionária nossa, onde já temos um firme em condições bastante interessantes, essa emissão será colocada no mercado local. Então, por hora, estamos assim, com muita cautela, avaliando o mercado como um todo, mas não temos sentido nenhuma retração com relação às emissões do Grupo CCR. Tá? E referente à alavancagem como um todo...
Por favor, aguardem. Por gentileza, Sr. Valdo, pode prosseguir.
Perdão, caiu a linha aqui. Consegue me ouvir?
Por gentileza, Sr. Valdo, pode prosseguir. Estamos todos te ouvindo.
Perfeito. Desculpe, caiu a linha aqui do fixo, estou no backup. Então, com relação à alavancagem como um todo, nós buscamos sempre ter uma estrutura de capital onde nossa dívida tenha a maior duration possível, que ela converse com o fluxo de caixa que as nossas operações geram na concessionária ou com os dividendos que fluem das concessionárias para a holding. Tá? E nós temos uma política financeira onde nós temos um índice de alavancagem autoimposto de buscar não ultrapassar 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que é um índice que nos dá bastante conforto, e temos sim a possibilidade de passar acima desse valor, contanto que a gente tenha um plano bem claro de como retornar abaixo desse índice em não mais de 24 meses. Então, essa política nos dá uma flexibilidade para novos investimentos, nos dá uma flexibilidade para fazer uma gestão de curto prazo em certos momentos, e é o que a gente busca sempre estar abaixo desse indicador, tá? Sobre a sua segunda pergunta, acho que aprendizado em operar aeroportos como um bloco, como uma rede, que é algo que a gente sempre ressalta, né, que a grande razão pela qual nós decidimos ir adiante na sexta rodada foi para ter uma plataforma de aeroportos, que é uma rede que possa ser operada em conjunta, né? E sim, você tem razão, é muito diferente você operar um aeroporto independente do que operar uma rede. Então, alguns exemplos, né? Ou seja, nós, ao operar uma série de aeroportos, uma rede, nós pudemos ter a possibilidade de sentar com as várias linhas aéreas e rever as rotas, rever rotas para otimizar as rotas, otimizar horários. Em vários casos, como eu mencionei na minha fala, agora temos rotas novas, temos rotas internacionais que não existiam, que não seriam possíveis se a gente não tivesse essa operação como um todo. Então, isso é algo que otimiza não somente a parte operacional, né, mas também aumenta o número de voos e passageiros como um todo. Nos aeroportos em si também, quando você tem uma gama de aeroportos, você consegue sentar com grandes varejistas, digamos, que alugam espaço nos aeroportos, né? E aí podem ser diferentes tipos de varejistas, e você tem uma plataforma de vários pontos de venda para oferecer. Então, do nome, né, que a gente traz agora e que trará ao longo do tempo, ela melhora as condições nas quais são negociados esse contrato. Muitas vezes também acabam sendo mais para o operador portuário. Então, esses são só alguns exemplos de aprendizados que nós tivemos, mas existem uma série de outros também.
Perfeito, super, super claro. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. Peço a gentileza que aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Com licença, não havendo mais perguntas, devolvo a palavra ao senhor Valdo Pérez para suas considerações finais. Por gentileza, senhor Valdo, pode prosseguir assim que terminarmos a pergunta do senhor Pedro Bruno, que foi autorizada neste momento. Senhor Pedro Bruno, da XP Investimentos, pode prosseguir.
Obrigado, pessoal. Acho que teve algum problema com a conexão aqui, mas obrigado pelo espaço para a última pergunta aqui. Valdo, eu queria fazer um follow-up rápido no seu... Você comentou que vocês têm hoje um patamar de retorno que vocês enxergam, obviamente, pelo cenário macro, seja as incertezas, seja o nível da taxa de juros mais elevado. Eu queria ouvir um pouco mais como vocês enxergam essa discussão internamente, se você puder dividir um pouquinho mais com a gente, obviamente que na medida do que for possível, mas como que esse racional está sendo construído internamente e como que isso conversa com a visão de vocês com relação ao cenário competitivo olhando adiante, né? A gente tem visto um governo federal novo com a discussão das PPPs, foi mencionado aqui durante a conversa alguns exemplos até de projetos em específico, como o caso do Rodoanel olhando agora para frente, enfim. Se vocês tiverem um comentário sobre cenário competitivo olhando adiante em termos de seja novos players, seja players internacionais, sejam os players mais tradicionais que a gente está acostumado a ver participar dos leilões junto com vocês, ajudaria bastante. Obrigado pelo espaço de novo.
Bom dia, Pedro. Obrigado pela pergunta. Olha, referente a retorno, vamos lá. Como a gente sempre colocou, a gente olha retorno no projeto caso a caso, né? Então, é difícil estabelecer uma regra
dado que cada projeto tem suas particularidades, cada projeto tem uma matriz de risco distinta. A gente busca, quando a gente vê riscos mais relevantes, mitigar eles pré-apresentação de proposta, né? Da forma que a gente fez nas linhas 8 e 9, nas formas que a gente fez na Rio SP. Então, isso é um fator importante, tá? Onde que entra a visão, digamos, financeira de taxas de juros e custos de financiamento? É quando a gente faz a modelagem, né? Que é o que a gente acopla para despesa financeira e para limitação de alavancagem do projeto. Aí, quando você tem um impacto desse custo que existe hoje bastante elevado, né? De levantar financiamento no mercado, seja de DI ou seja de debêntures de infraestrutura como um todo, né? Com relação, e isso obviamente, né, até elencando a tua dúvida de cenário competitivo, isso acho eu que não é algo particular só a CCR, que todos os participantes do mercado devem olhar as suas análises da mesma forma, né? Então, muito provavelmente, os retornos requeridos dessas novas licitações a vir adiante devem ser superiores do que tem sido nos últimos 10 anos, né? Sobre cenário competitivo em particular, ele depende muito de modal a modal. Então, olhando para rodovias, que tem a maior gama de oportunidades, para aqueles projetos que são altamente relevantes, nós temos visto nos últimos 2 anos um número bastante limitado de competidores, e sendo que os nomes têm sido basicamente os mesmos, né? Houve recentemente a entrada da Vinci dentro de uma concessionária do Grupo Pátria, a ser visto se eles irão, imagino eu que eles serão um novo competidor nesse mercado, mas a ser visto com que nível de agressividade, se irão junto com o Pátria, se irão sozinhos, etc. Quando se olha aeroportos, a maioria das rodadas já foi, talvez haja uma oitava rodada aí, incluindo um pacote de 2 aeroportos no Rio de Janeiro. E imaginamos que os grandes players de sempre estarão presentes, né? Então, acho que a única rodada onde você não teve os usuais foi na sexta, que é quando nós conseguimos conquistar nós dois blocos de aeroportos. Não, e a quantidade de competidores tem sido mais fornecedores de equipamento, então acho que aí depende muito do perfil do ativo a ser licitado. Também não vemos grandes alterações, porém, todo mundo é dinâmico.
Perfeito, muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores. Agradecemos a todas as perguntas elaboradas no dia de hoje e encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Valdo Pérez para suas considerações finais. Por favor, Sr. Valdo, pode prosseguir.
Obrigado. Gostaria de finalizar agradecendo a todos pela presença nessa teleconferência e pelo interesse na companhia, e reiterar que nosso time de relações com investidores está sempre à disposição para atendê-los. Até breve, muito obrigado.
Encerramos neste momento a teleconferência da CCR. Agradecemos a participação de todos e desejamos um excelente dia.